Olá a todos aí em casa, tão fixes. Hoje é o episódio 221 do Super Papo Seco e eu sou o Luís Henrique, estou cá convosco porque é quinta-feira. Quinta-feira é dia semanal de falar sobre videojogos. Estou com o Pina. Olá, Pina, estás a beber?
Ei, estou a ver Porto Lágrima.
Isso é bom.
É bem bom.
É bem bom, é.
Bem bom mesmo.
Ok. Isso é o. É, o que é que isso quer dizer? É marca, é isso?
O seu inculto, ó Luís,
Oh
por
God.
amor de Deus.
Começa logo mal, é isso? O que é? Sei lá, o que é um Porto Lágrima?
É, eles
Não,
pegam
não é
na
mesmo.
árvore e fazem contorno de poesia e ela começa a chorar, as uvas
É.
choram e é assim que se recolhe
Ok.
esse.
Sim.
Eu vou
É
acreditar em
isso.
tudo o que tu disseste.
É isso tudo que o Wilson
É
disse.
isso. Yeah.
Ok.
Eu vou-te oferecer um Porto Lágrima quando fizeres anos, Luís, e depois vais chorar de alegria.
Boa. Rui, também estás cá? Olá.
Olá, olá. Estou aqui.
E cadeira rotativa? Olá, Wilson.
Olá.
Estás
Cá estou
fixe?
eu. A rodar.
Roda,
Estou
roda.
fixe.
Como é que vocês estão? Estão a passar uma boa semana?
Está a
Não
correr bem.
Ok.
posso queixar, estive em Londres.
Ah,
Ah, a fazer o quê?
que
Férias.
agradável.
Ah,
Muito bem.
Fui ver amigos que não via para aí há 8 anos.
Ok.
Yeah,
Foi
daquelas
agradável?
cenas bastante agradável, teve sempre sol, daquelas cenas que não acontece, não acontece, é Londres. E ver malta que tu não vês há 8 anos é aquele choque de, ei, este gajo está bué diferente, mais velho e menos gordo ou mais magro. Bué, e depois passas e em 5 minutos estás a falar como se fosse há 8 anos atrás, que é bué da fixe.
Eu acho bem piada essa
E
cena. De
pronto.
repente, no espaço de 2 segundos,
Está
voltas.
aquele choque e depois voltamos ao pegamos onde estávamos.
Tal e
É bué
qual.
fixe.
Muito fixe, mas há um tópico muito mais urgente de falar do que qualquer férias que nós tínhamos tirado, que
Vem
é,
para aqui merda, né?
não, que é o estalo. Temos que tirar isto de...
Ah, temos falado do
Tem de
estalo?
ser, tem de
Ok.
ser, não é? É o tópico da semana,
Ok, fechou.
O tópico quente.
o tópico caliente.
Da bochecha, sim.
Suponho que nem ninguém tenha visto os Oscars em direto aqui, né?
Não.
Obviamente, já.
Não, eu de manhã liguei, estava a tomar um pequeno almoço, deixa eu ver quem ganhou e só via Will Smith slap e...
Eu só vi.
Neste momento ninguém sabe quem ganhou porque
Sim,
não se fala de outra
exatamente,
coisa.
exatamente.
Sim.
Eu nem sequer saberia que havia os Oscars se não fosse a chapada do Will Smith.
Sim.
Eu acordei com o hashtag, a ver no Twitter o hashtag do Arrest Will Smith. E eu, o que é que está a passar, man? Tipo,
Sim,
havia um que estava trending que era prendam o Will Smith. E lembrei-me disto, porque recebi agora mesmo num grupo do WhatsApp, pelos vistos já aí um jogo. How fast can you slap Chris Rock? E deve ser
Ei, já é um jogo.
um clicker
Claro,
em
claro,
que tens
claro, claro.
que dar estalos ao Chris Rock. Enfim, eu desde que parei de ver os Oscars, que eu antes ainda via, tipo, com uns amigos, ainda achávamos piada a ver, mas depois começámos a perceber que aquilo é obviamente, uma seca.
Ah, eu pensava que lhe ia chamar outra coisa, que também ia ser provavelmente verdade.
Uma fantochada, uma merda,
Sim.
Começaram a acontecer coisas muito mais interessantes, tipo aquele Moonlight, depois agora este estalo e depois mil outras merdas. Enfim.
E sentes um bocado de fome, ó.
É claro que me dera ver isto em direto. Isto de ver em direto é que é incrível.
Epá, se ainda fosse no sábado, eu ainda ponderava, meu. Mas esta cena de
Não, o
domingo
gajo trabalha, não.
é sempre o pior dia imaginável, não é? Domingo à
E
noite.
podia ser sexta, podia ser sábado, eu ainda podia fazer um esforço. Eu realmente só faço um esforço para ver quando vejo alguns filmes. Eu este ano tinha visto para aí 3 dos 10 filmes principais nomeados. Então não, pá,
Pois.
fico fora.
O Jackass 4 estava nomeado ou não?
Não, ele vai estar nomeado para o ano.
Ok.
Pois.
Bem, ele por acaso agora não sei, ele estreou em
Não
21 ou
sei, não sei.
22.
Vinte
O facto mais parvo e interessante é o Chris Rock vir a público dizer que as vendas dos bilhetes para os espetáculos deles
e dois. Já pois
dispararam.
foi.
Que nem
Foi
mal.
ótimo para ele.
E pronto,
Tem que dar a mão à palmatória.
Ei, podes passar, Wilson. Então, comentários da semana passada. Vou ver se houve. Por acaso, acho que não houve nada. Não me lembro de receber uma única notificação. Eu não estava cá, estava doente.
Não, tu estavas cá, mas estavas doente.
Exatamente. Estava...
Tu não desapareces quando estás doente, não é verdade, Luís? Estava cá no a não ser que tenhas aí um truque que a gente não sabe.
Um grande comentário do Genji que eu vou ler em direto. Não me lembro de ler este comentário. Ora bem, Cyberpunk. Havia tanto para falar sobre este grande jogo, grande história, música, ambiente, mas não temos tempo. Pena aquele lançamento. Mas, epá, para mim é um grande jogo. Depois é aquela cena que foi falada no podcast. Eles devem ter pensado, olha, vamos fazer o engine do lado e concentrar num jogo, ou melhor, no jogo Witcher. Bom, isto deve ser tudo sobre o facto de eles estarem avançado com o novo Witcher em Unreal Engine. Depois disse bem do Ghostbusters no Spectrum? Vocês estiveram a falar do Ghostbusters?
Yeah. Sim.
Ok. Yeah. Foram numa viagem temporal. Disse mal do Ubisoft. E disse bem de House of the Dead na Dreamcast.
Grande, grande jogo.
Porquê que House of the Dead veio a... Está a acontecer?
Vai sair para a Switch?
Um remaster.
Um remaster, não é?
Pá, e a dúvida...
Grande fã de... Quer dizer, grande fã. Apreciava House of the Dead.
Apreciavas. A grande dúvida que é como é que ele corre na Switch Lite, porque tu não tens... Ou Lite, como eles dizem nos anúncios da Nintendo. Como é que tu apontas? Porque tu não tens os Joy-Cons para apontares. Estão presos.
Será que eles vão trazer uma Nintendo Switch nas costas? Ou vai ser uma Dreamcast?
Ah, porque eles tinham...
Havia qualquer coisa assim, não era?
Eles tinham o Dreamcast na versão... Portanto, era um jogo de arcade e na versão Dreamcast eles traziam uma Dreamcast às costas. Ei, que cena. Tu te foste lembrar.
Eu lembro de uma imagem disso.
Não há mais comentários. Foi muito vazio este episódio. Deixem correções e comentários e coisas engraçadas na zona de comentários do YouTube, se quiserem, ou mandem coisas fixas para superpaposeco@gmail.com, tudo junto. Nós agradecemos, sobretudo perguntas existenciais, estão a faltar. Ora bem, o tópico mais importante da semana já foi, o estalo.
A melhor parte do estalo é os memes, sem dúvida.
Sim.
Melhor do que o original.
É muito fácil de pegar daquilo e fazer memes.
Posso-vos dizer que se calhar o meu favorito é o vosso favorito também, o meme mais interessante. Que é aquele Photoshop do Batatinha e Companhia. É inacreditável. Este ganhou.
É perfeito.
Desliga a internet. Tipo.
Então, se calhar, não sei. Para mim, o meu favorito é aquele que houve um gajo que hoje partilhou que substituiu o Chris Rock pela zebra do Madagascar e o Will Smith pelo peixe do Shark Tale, ok? E está mega bem feito, com uma iluminação espetacular, e vês o peixe ir a andar com o walk cycle do Will Smith e dar-lhe a chapada. Está incrível.
Mas qual é o bife aí? Qual é essa?
Trabalheira.
Acho que é só porque eles fizeram as
vozes. Eram os filmes deles, que eles fizeram as vozes daquelas personagens.
Estou a perceber.
Não sei. É a versão PG-13.
Eu também teria aceitado o Donkey do Shrek no palco e o Hancock ir lá dar-lhe uma pera.
Mas está aí um grande problema.
Isso é o Eddie Murphy.
O Donkey é o Eddie Murphy.
Ah, o Donkey é o Eddie Murphy. Pensava que era o Chris Rock a fazer a voz do
muito,
Donkey.
Muito, muito polémico esse erro que tu cometeste.
Ok.
Não, Eddie Murphy.
E o Hancock é mesmo aquele filme que já ninguém faz ideia que existe.
E há certos filmes que te saem, têm um espaço de vida de um ano, dois anos na mente coletiva e desaparecem.
E eu nem diria um ano, eu diria uns meses.
alguns são uns meses, é verdade. O Hancock, eu não sei quem é que se lembra disso.
Ok, pronto, peço desculpa então.
Estás desculpado.
Não, mas eu acho que é um bom tirar da cartola o Hancock, por acaso.
Bora falar sobre os jogos que jogámos esta semana. Eu se calhar avanço, porque estive a jogar um jogo muito interessante chamado Tunic. Não sei se alguém
disse. Quero boas jogar.
Eu juntei-me a isso. Oh, nice. Ligeiramente.
Eu joguei bastante. É o jogo que eu estou a jogar neste momento, basicamente.
Uhum.
E quem não sabe o que é um Zelda-like, um jogo à moda ou à maneira do Zelda, assim visto de cima, ou seja, Zelda antigo, dos antigos. E tu és uma raposa fofinha com uma espada e um escudo e estás numa aventura a explorar o mundo. E tens que matar inimigos, descobrir o mundo e resolver puzzles e dentro de masmorras. Mas sobretudo, a cena engraçada. Para já o visual do Tunic é bué da fixe. E este jogo estava em desenvolvimento há 1000 anos.
Imenso tempo.
E já me lembro de ver isto de imagem já há muito tempo disto.
É pá, à vontade. Tipo, eu acho que conheço falar do Tunic pá, há 5 anos.
Já, já, já. Acho que foi 7 anos de desenvolvimento, olha o que foi. Pois, por acaso agora vou dizer isto, não tenho bem a certeza se é só um gajo, ou, obviamente que ele deve ter recebido ajuda.
Acho que inicialmente foi isso, e acho que durante imenso tempo era só ele, mas depois acho que deve-se ter tornado, deve ter sido mais.
A cena do Tunic é que, a cena especial do Tunic é que eles brincam muito, e eu acho que nunca vi isto tão bem feito como neste jogo. Se calhar é um bocado arriscado dizer isto. Mas brincam muito com omitir-te informação. Basicamente, aquilo é tudo muito misterioso. Tu vais encontrando páginas de um manual que é incrível. Provavelmente a melhor parte do jogo.
Eu vi umas imagens, umas partes partilhadas.
Tipo, tu não tens um menu nem um mapa clássico com waypoints nem nada disso. Tudo o que o jogo tem para te dizer é no manual. Mas as páginas estão todas rasgadas, estão espalhadas pelo mundo. Ou seja, tu vais encontrando páginas e vais recriando o manual e percebendo o que raio é que tens que fazer, quais são os objetivos. À 10ª página percebes que, foda-se, espera aí, se eu ficar a clicar neste botão acontece qualquer coisa... cenas deste género, ou se fizeres qualquer,
adoro isso.
Se fizeres qualquer coisa ao pé de uma parede, acontece qualquer coisa. Estão a perceber? Vão-vos dando assim bocados de informação e coisas que tu podias estar a fazer desde o primeiro segundo, só que tu não fazes porque simplesmente não sabes.
Não tens essa informação.
Isso é muito engraçado. Lembrar a cena, a experiência do jogo faz-me lembrar quando tu jogavas antigamente, quando querias jogar um RPG japonês e não tinhas que ir buscar uma translation qualquer e andavas ali de um lado para o outro, é um bocado essa cena, mas pronto, ilustrada e mais bonita.
Eu ouvi alguém a comparar com a boa versão do Simon's Quest,
exatamente,
nesse sentido, e também a comparar com Fez, que para mim... É aquilo que eu não estava à espera quando o jogo foi anunciado. É aquilo que eu não estava à espera, era que fosse para aí, e isso para mim é ouro.
É Zelda e Fez.
Zelda,
uma mistura de Zelda e Fez.
É uma grande fezada. É uma grande felzada. Quase.
Felzada, isso.
O que é o que, Luís? Então, o Fez mais Zelda?
Uma Fez Zelda?
Fez Zelda, uma grande Fez Zelda.
Vocês estão a ter ataques cardíacos? Ou...
Sempre, constantemente. O meu pace... Eu tenho dois pacemakers que estão constantemente aqui a bombar, tu não estás bem a ver.
Mas essa cena que o Wilson estava a dizer é particularmente verdade, porque grande parte do manual está escrito numa língua que tu não percebes. Todos os cartazes que tu encontras no mundo, tipo a indicar-te qualquer coisa para a esquerda, está tipo numa língua que tu não percebes. Os itens, tu apanhas uma amora e aquilo dá-te uma descrição que está tipo numa língua que não percebes. Portanto, a comparação com o Fez também vem. Também é verdade aí. E então, muito do que tu tens que fazer, tens que tu experimentas um item, percebes que esquecestaste uma coisa muito importante, ou então percebes para que é que ela servia. E vivo muito dessa experimentação, tens de estar constantemente a experimentar tu cenas. Pá, e depois há uma cena, o mapa é bastante incrível porque tu, não sei se é muito fácil descrever isto, mas tu estás constantemente a passar por sítios onde tu vens parar mais tarde, porque percebes que há ali um caminho escondido atrás de um arbusto ou atrás de uma parede, a maneira como a câmara te esconde caminhos por trás de uma casa, imagina, que te vai levar é um ganda corta-mato para um sítio que parece de bué de longe se fores pelo caminho natural, mas afinal há ali um corta-mato escondido por trás de uma casa. E estás a ter constantemente esses momentos de foda-se, no final tive a dar aqui uma ganda volta para ir chegar a um sítio e havia aqui um caminho que me levava logo à parte inicial do mundo. E está sempre a acontecer isso constantemente, e acho que eles fazem mesmo isso bem. Isso aí é mesmo um trabalhão ali de design do mundo que nem consigo bem imaginar o que é aquilo, mas está tudo mesmo pensado ao milímetro, cada milímetro daquele mapa, e isso é bastante incrível. Com isto tudo vem alguma, se calhar, frustração. Eu já estou a sentir Sei que há muitas pessoas que se queixam um bocadinho de ficar perdidas, obviamente, não sabem bem para onde ir, às tantas. Eu, sobretudo, a minha frustração vem dos bosses, sempre o meu talão de Aquiles, que os bosses são um bocado fedidos.
Mas é só os bosses ou é tipo...
Epá, eu acho que...
Tu o resto safas-te bem?
Até agora o resto safa-me bem. É os bosses que estão a exigir uma paciência da minha parte que não sei se tenho. mas vou tentar, eu curtia ver o jogo até ao fim. Mas isso juntando com possivelmente ficar preso lá às tantas e não saber bem o que fazer, se calhar pode ser um bocadinho chato. Mas Wilson, tu jogaste só pouquinho, não é?
Sim, joguei um bocadinho, nem sequer cheguei a nenhum boss ainda, por isso... Mas sim, eu nem sequer estava a jogar o Tunic roubou-me de outro jogo e eu fiquei ali um bocadinho preso ao jogo, porque de facto era mesmo... É isso que estás a descrever, ou seja, sente-se que está ali muito amor naqueles mapas, na maneira como estão as coisas construídas e animadas, e pronto, e dá vontade de perceber o que é que se está a passar ali.
E já agora, o mapa, o manual, se calhar não ficou muito claro, é mesmo tipo uma recriação dos manuais... Pá, uma recriação, pronto. É muito inspirado nos manuais da NES e da SNES, mesmo aqueles bonequinhos hand-drawn, desenhados à mão, da raposinha a dar um...
Olha que fixe.
A rebolar.
Eles têm versão física, Luís, do jogo?
Existe um press kit que acho que é muito bom e não sei se aquilo leva um manual, mas eu não sei se eles têm uma versão física tipo à venda para o comum mortal.
Ok.
Mas cool. Eu olho para aquele manual e fico mesmo com vontade de ter o manual exposto aqui na minha estante. Tipo,
mas a cena é, se tu incluís o manual, isso é claramente é uma mecânica do jogo. É mesmo
mecânica do jogo. Yeah. Portanto, eu não seria boa ideia. Mas
não,
uma cena
perde a função enquanto manual que tu lês antes de jogar o jogo. Mas,
exatamente.
Yeah.
Só se o manual viesse todo rasgado
e podia ter um aviso no início, podia mesmo
tu terias,
dizer, isto
tu,
é um spoiler se tu quiseres ver isto.
Tu, a única forma de isto ser ainda melhor era tu comprares o jogo físico, pedires à tua mulher para te conduzir o carro de volta da loja para casa e tu ires a ler o manual no banco de trás.
Mas tinha que ser à noite e estão a passar os candeeiros e só quando passam os candeeiros é que tu consegues ler alguma coisa.
Yeah. Isso é que era a experiência completa.
Podes escrever, acho que curtiu bem disso. E acho que mesmo a cena do manual é mesmo engraçada. Tipo, acho que nunca tinha visto algo assim. Tipo, estás basicamente a reconstruir um manual e a perceber completamente fora de ordem cenas do jogo, mecânicas do jogo, partes do jogo, mapas do jogo. Tipo, está mesmo engraçado.
Fixe. Continuando a ideia de que tu virias no banco de trás. Ao mesmo tempo, o teu filho estaria a perguntar à mãe o que é que o papai está a fazer e a mãe estaria a chorar, a dizer é apenas uma fase, isto vai passar.
Yeah.
Ok, já chega, desculpa. Eu continuei, a minha cabeça não parou.
Santinho.
De resto, estou a jogar Tunic, quero acabar, tenho bué de jogos na calha da Xbox, Game Pass, e estou a jogar multiplayer o meu jogo neste momento com aqueles meus amigos que moram lá fora. É o Vermintide 2.
Moram fora. Tipo,
na rua.
Exato.
Moram lá fora do país. Às vezes falam
mesmo. Moram lá fora.
São amigos meus dos tempos da universidade com os quais eu não tinha qualquer relação se não existissem videojogos. Os videojogos são...
É a cola,
é o que mantém esta relação.
É o tapete que faz a sala.
São aqueles amigos que quando há uma festa não há mais nada para conversar a não ser videojogos. Exato. E todo o resto da malta fica bué chateada sem razão. Tipo, então, mas a gente está aqui contente e felizes. Se a gente está feliz de falar de videojogos, porque vocês me estão a chatear?
Mas estou a jogar Vermintide 2, que é uma espécie. Não sei se sabem.
Eu sempre ouvi falar bem desse.
Estamos a gostar bastante. Não vou alongar muito sobre o jogo.
É Warhammer,
né? É do Warhammer, é co-op 4 jogadores. Aquilo é muito Left 4 Dead. Uhum. Somos uns gajos. És um elfo, um anão. E assim, aquelas personagens típicas de fantasia. E basicamente, estás a matar carradas de homens ratos na Idade Média que estão a atacar e aparecem às centenas e tens que andar ali à machadada. E pronto.
É first person, não é?
Primeira pessoa, yeah. E é estar a esborrachar pessoas de forma cooperativa, é fixe. Não há assim grande. Não há grande estratégia ali. É estar a matar pessoas. Exato.
Esmagar pessoas, homens ratos.
Yeah, yeah. Estou a gostar bastante, por acaso.
E eu tenho muito bom aspecto, por acaso. Vocês, eu posso ir já porque eu não tenho nada. Okay. Só joguei Elden Ring. Passo. Boa.
Ok.
Já estão fartos de me ouvir, não vale a pena.
Não, jogámos os dois. Eu joguei contigo no fim de semana, Rui.
Nós jogámos um bocadinho nada. Porque
um bocadinho,
depois,
uma hora. Mas foi tipo.
Depois aquilo não nos quis que a gente continuasse a jogar.
O Rui tem tipo o dobro dos níveis que eu tenho e foi tipo: Rui, vem-me aqui ajudar. Ele dá-me a mãozinha, vai, embora lá, vamos lá. Então qual é o boss que está? Qual é o boss que te veio bater? Qual foi? É aquele, Rui. Vamos lá bater no boss, pumba, já está.
Uma pergunta que me surgiu no outro dia. Eu estava com a sensação, com todas estas conversas, que o mundo do Elden Ring era bem maior do que o Breath of the Wild. Mas não esse,
Eu não sei responder a isso, são um bocado diferentes. Não se trata de ser maior, eu nunca joguei um jogo tão compacto. É tipo, eu tenho 122 horas e não acabei o jogo. Nem descobri todas as áreas ainda.
É tipo, se calhar é mais aquela cena do... Como é que se chama aquele jogo muito fixe? O Witness. O Witness não é particularmente grande.
Sim. Mas é uma boa comparação.
Está absolutamente carregado de merdas, tipo, na maneira como está desenhado.
E de repente encontras um canto qualquer que tem um puzzle novo. Sem dúvida. É uma boa comparação. Mas o mapa em si é bastante grande. Eu acho que não sei mesmo comparar, mas é muito maior do que parece quando se começa. Muito, muito maior.
Pois.
E ainda cá estou. Bem, eu já podia ter acabado o jogo, eu sei que já podia. O jogo já me disse mais ou menos que eu acho que já podia, eu é que ainda não tentei. Mas é, 122 Boa. Horas
está
depois.
Está a ser daquelas relações que o jogo está a tentar acabar contigo, mas tu...
Não,
o Rui, tu ignoras. O Rui já tem NPCs que olham para o relógio quando ele está a falar com ele. Então, mano, então...
Para
essa
altura
já
estávamos, tipo, no New Game 3.
Mais setas, mais uma arma.
Há sempre o New Game Plus, quer dizer...
É isso.
Há mesmo? Há um modo no Game Plus?
Não, existem. Isso é tão conhecido, por isso o jogo fica mais difícil à medida que tu andas para o New Game Plus, já desde o Demon's Souls. Quer dizer, fica mais difícil. É um bocado tanga. Tipo, fica difícil, mais difícil, mas eu quando entrar no New Game Plus com o nível 150, tipo, pá, eu vou destruir o que tiver à minha frente no início. Isso não há dúvida nenhuma. Só no final é que a cena fica outra vez difícil.
Achas que vais fazer platina disso?
Sim. Existe? Sem dúvida. Okay. Isso não, nem sequer é uma questão. Eu platinei quase todos os outros, também vou fazer este.
Olha, eu platinei o The Witness, pronto.
Olha, o The Witness não consegui platinar por causa daquele troféu de merda.
Puzzle do
aquele
tempo.
Aquele puzzle do tempo que é gênio.
Não, eu também não fiz isso.
É de gênio, aquele puzzle é inacreditavelmente bom, mas é a razão pela qual eu não tenho platina.
E eu demorei umas horitas a fazer.
Eu platinei na PlayStation 3 o Sega Mega Collection. Sega Mega Drive Collection.
Uau!
Obrigado.
Mas... Sério? Uau! Estou impressionado.
E nem sequer, nem por mérito meu, havia lá um jogo que é o... Como é que se chama? Mean Bean Machine, do Dr. Robotnik's Mean... Aquilo era um inferno total. Foi um amigo meu que fez aquilo por mim.
O jogo então não é legit.
Não interessa, está lá o Platinum. O Wilson, jogaste alguma coisa? Mais do que
tu? Sim, joguei. Eu estava a jogar Cyberpunk. Okay. Aqui o Cyberpunkzinho.
Muito bem.
E depois de repente saiu o Tunic e não me estava a agarrar muito o Cyberpunk. E incrivelmente o Tunic ficou. Pá, agarrou muito mais. Mas portanto, ou seja, do Cyberpunk. Não tenho assim muita coisa a dizer ainda, mas comecei, pronto, tenho isso a dizer, comecei o Cyberpunk. Agora,
já fizeste o prólogo?
Já. E aí agora tenho mais vontade de continuar a jogar essa parte, é verdade.
Sem dúvida que o jogo abre.
Mas aquilo
bastante.
É lento a arrancar.
É. Mas assim, é um bocado, não, eu percebo. Sim.
O Otávio também falou de Cyberpunk no último episódio, não?
Sim.
Boa. Eu vou passar o Cyberpunk à frente.
Ah, vais saltar mesmo?
Vou saltar porque eu não tenho muita coisa a dizer.
Ok. Pensava que estavas a dizer que não ias jogar mais.
Vou jogar mais. Comprei o jogo para jogar mais.
Também tenho o Cyberpunk à minha espera. Não sei bem quando raio é que eu vou começar isso. Mas...
Eu tinha 20 horas para ser o Elden Ring.
Vai ser a história comum. Eu comecei o Cyberpunk e depois apareceu outra coisa qualquer que me tirou.
O Cyberpunk é bom. Se não fosse o Elden Ring, eu tinha continuado. Eu estava a curtir mesmo. Portanto,
Eu também estou a curtir, mas não sei porque encantou-me mais o Tunic. É o ritmo, sem dúvida.
Eu neste momento, se me desse a escolha voltar a Cyberpunk ou jogar Tunic, também voltava ao Tunic, mas isso é porque eu quero um jogo diferente. Mas é, eu percebo. São coisas diferentes.
Mas antes disso, estive a jogar e acabei, esse sim, o Guardians of the Galaxy.
Que também está no meu tronco traseiro.
Eu recomendo, ou seja, para a malta que gostou dos filmes do Guardians of the Galaxy, está escrito ao mesmo nível, eu diria. Ou seja, é mais um filme do Guardians of the Galaxy, é um episódio ou um filme. Epá, o jogo está muito competente. Eu acho que eu vi pessoas, eu não joguei o Avengers, mas vi malta a dizer que isto é que devia ter sido o Avengers, porque acho que o Avengers estava um bocadinho mais desensaibido.
E este o jogo Avengers é o oposto. Não tem sal.
Pois,
é isso.
Este está ultra mega temperado e bem temperado, porque, está cheio de
sal
de sal, no bom sentido, pá, porque, ou seja, percebes quem é que são os personagens, estão bem escritas, tem piada, estás a jogar, a interação entre os personagens é constante e que, à partida, parece que há uma coisa que soa chato, não é? Que não se calam estes gajos, etc. Mas não, há sempre coisas novas que eles estão a dizer uns aos outros e está sempre a construir, ou seja, o bond entre as personagens, que é, e tu estás incluído nesse bond. Há coisas que tu decides que alteram um bocadinho a maneira como esse bond é feito, mas ligeiramente, o jogo é maioritariamente linear, tens assim algumas decisões que mudam alguns níveis, etc., mas é maioritariamente linear. Pá, mas é um linear muito fixe, faz-se muito bem, é um jogo descontraído. Por um lado, isso é parte fixe, por outro lado, o jogo não tem assim muita profundidade em termos do combate, ok? Aquilo tens uns ataques especiais que cada personagem faz, tu comandas os quatro personagens para lançar esses ataques especiais, portanto tu controlas o Star-Lord, andas aos tiros, mas quando é para lançar um ataque especial tens um menuzinho que faz dois ou três botões e diz ao não sei quantas para fazer um ataque, diz ao outro não sei quantas para fazer um ataque, e às tantas crias ali um ataque combo entre os vários personagens. Mas não passa muito disto, portanto tu vais desbloqueando estes ataques das personagens, mas em termos de profundidade de combate não tens grande coisa. No entanto, toda a história agarrou-me bastante, achei piada aquilo, joguei aquilo quase uma ponta à outra, de fio a pavio. Acho que acabei o jogo em 2 ou 3 dias, fiquei mesmo agarrado. Houve um fim de semana que eu consegui jogar aquilo de uma ponta à outra.
Dose.
É dose, mas estava mesmo a gostar.
Isso é uma boa sensação.
A única coisa que eu tenho a dizer mal do jogo, tirando a parte do combate que alguém pode achar menos interessante, é, eu estava a jogar na Xbox, na Series X, e mesmo assim, na parte final, há uns níveis finais que têm uns slowdowns de parar a consola, ok? E eu experimentei, estava a jogar no modo Ray Trace, experimentei o modo
Performance
e mesmo assim não resolvia o problema, ou seja, está mesmo mal optimizado. Aquilo é um nível que é sem fazer spoiler de nada, é um nível com uma escala gigante, ou seja, nós estamos numa plataforma e nós estamos a ver uma multidão gigante de modelos e estamos a ver uma coisa muito lá ao fundo, ou seja, um draw distance enorme. Epá, e aquilo arrasta-se. Depois, ainda nesse nível, em zonas mais fechadas, mas cheias de brilhos e reflexos e mais não sei o quê, arrasta-se também bastante. Ou seja, eu estava a gostar imenso da experiência, era extremamente fluida, chegou a esses níveis finais, terrível. Isso não foi nada fixe. E também tive um bug, em que vou-lhe chamar um soft lock, porque não fiquei, não fiquei particularmente impedido de progredir, mas por acaso tive sorte nesse aspecto. Porque é que aconteceu? Aquilo, tu andas com as personagens, vais no nível, elas vão todas contigo, ou andam os quatro personagens todas juntas, não é? Os Guardians of the Galaxy, e houve um tipo que fez um ataque para baixo de um precipício, ou não sei para onde, foi o Batista, não é? O Drax. E de repente o gajo desapareceu, estava a falar, mas não estava lá, estava eu e os outros três, E os outros dois, e o gajo estava a dizer que estava a morrer, estava não sei o quê, mas estava a falar. E eu tipo, escarrei. Pois felizmente, pá, passei numa espécie de um checkpoint e lá apareceu o gajo e resolveu-se, mas pá, foi um bug um bocado estúpido. E estas coisas aconteceram só todas no final do jogo, que é que parece que andaram a polir tudo o início e depois chegaram aqui e tipo, a malta que chegar aqui já está investida e que se lixe. Mas os slowdowns pá, são particularmente chatos na batalha final, que também apanhei alguns. Mas é, mesmo com isto tudo, recomendo o jogo, especialmente para quem tem no Game Pass. Porque para quem é fã do Guardians of the Galaxy vai gostar deste jogo. As músicas são incríveis. Há no combate uma coisa que eu gosto imenso, que é tu tens um momento que é
os pep talks.
Ao princípio parece muito estúpido, mas depois começas a curtir porque assim que fazes o pep talk, o gajo mete uma música qualquer dos 80s muito fixe, tipo, imagina o que é que estás a matar gajos ou bosses ou são do Final Countdown, dos Europe, ou do Ahaha, Take On Me, ou seja, ficas pumped up, se curtis essa onda dos 80s, é uma cena bem fixe, gostei do jogo, e recomendo, se ainda não jogaram, se tem o Game Pass, cool. Why not? Yeah.
Sim, eu tenho já instalado, nem quero imaginar bem esses problemas na minha Series S, coitadinha.
Se calhar não tens.
Vai soar.
Porque com uma resolução, não sei, pois? eu não estou a jogar a 4K.
É possível que não te apanhe isso.
Mas eles podem já ter isso em conta.
Ok. True that. E Pina?
Pina, o Gran Turismo 7, acabei o modo café, que é o considerado o modo história, vá lá, que é o franzir do sobreolho do Luís tá, é basicamente
não, era, estou curioso porque toda, vocês vão ter falado isso no último episódio, que toda a gente começou a cascar no Gran Turismo desde que houve
aqui, é verdade, falámos não, eles tiveram dois
não
dias,
teve o lançamento mais saudável, não?
Microtransações, não. Problemas com o online, com o grinding,
que
lançamento mais estranho, tipo, começou é assim, nada bem estranho, e depois de repente caiu a pique, meu.
Aquilo que eu falei aqui no episódio, que acho que tu não estavas, Luís, é que eu não senti nada disso. Os dois dias em que não dava para jogar é estúpido, porque o save
é
online,
só,
é ridículo.
Isso é só muito estúpido.
Isso é muito estúpido. Mas tudo o resto, eu ainda não fiz tudo, portanto o modo café é o modo principal, mas há missões, eu não fiz as licenças todas, estou quase a acabá-las, e tu estás sempre a receber dinheiro e carros. É impossível tu não teres dinheiro para comprar carros. Não dá.
Okay.
Agora, o que a malta se queixa é dos carros mais caros. Mas de qualquer das formas, tal como aconteceu no GT Sport, tu tens todas as competições online, todos os dias há competições que tu podes entrar e fazer bastante dinheiro ali. Eu acho que é mesmo a malta que está um bocado, não deixo de odiar as microtransações estarem lá presentes, e nós discutimos isso aqui, é um bocado a mais, mas tipo, eu terminei o modo café, tenho mais de 100 carros, tenho dinheiro na carteira, bué, e eles ainda por cima, como um pedido de desculpas à comunidade, deram 1 milhão de créditos a todos os jogadores para a conta, que é bastante. Enfim, terminei o modo café, que é bué da fixe, eu gosto bué do jogo, o jogo está muito bem feito, está mesmo bem feito, fogo, aquilo é do caraças. As missões, tenho lá bué missões e são todas bué da difíceis, ou seja, pode-se dizer que é o endgame do GT de... Tens aquele carro, os carros são todos iguais e são todos, jogam todos muito bem, não podes mudar uma dificuldade e tens de conseguir fazer esta missão, ganhar esta corrida, fazer aquela curva só daquela forma, tipo, é interessante. Há tipo aquelas missões parvas que estás toda a gente com um Fiat 500 velho que anda bué de devagar e numa pista de repente há uma subida e que se não fores lançado,
não vai.
Aquilo começa a abrandar, a abrandar, a abrandar e depois vais bué devagarinho em primeiro, toda a gente bué devagarinho em primeiro, tipo a tentar outra... Bem, bué da cómico, e essas cenas são lindas, por isso, lá está, já falámos aqui, eu terminei o modo de café, enfim. Joguei também, em viagem, no avião, para lá e para cá, joguei o For the Warp do nosso amigo Gonçalo.
Eu quero bem jogar também na Switch.
Já tinha jogado em PC na versão itch.io, desde os tempos que ele tinha lançado a primeira versão de todas. O jogo está cada vez melhor. Ele finalmente, esta semana que passou, saiu de como é que se diz no Steam? É o
Early Access.
Early Access, obrigado, Rui. Saiu da Early Access com bosses novos, com cenas novas, etc., todas para dentro do jogo. Ele acho que teve ali um salto bastante bom a nível de destaque no Steam, que ele disse que próprio no Twitter estava a dizer que não estava à espera. O jogo é mesmo fixe. O jogo é muito giro, está muito bem montado. É um roguelite, morre-se, uhum, volta só ao início. Uhum. Não se ganha nada com isso, ou seja, é sempre do zero novamente, mas aprende-se estratégias. Aquilo que se desbloqueia é por cada boss que se derrota, desloca-se uma nova arma, uma nova nave com que se pode começar, que tem características diferentes.
Okay.
Muito fixe. E finalmente, consegui finalmente jogar e pôr a correr corretamente o jogo que eu já tinha mostrado aqui, o Demons of Astaborg da Mega Drive. Eu, quando comprei o jogo, o Diogo emprestou-me e depois acabou por me dar. Ele é um fofo, acabou por me oferecer, como prenda de aniversário atrasado, a Mega Drive que eu tenho aqui em casa. E a Mega Drive, eu tentei ligar a minha televisão 4K pelo cabo de antena e a televisão 4K recusou-se a sintonizar a Mega Drive. Tipo, não, eu não sei o que é isso, eu não consigo sintonizar este sinal, vai-te lixar. E eu, ok, eu não desisto. Fui buscar a minha TV antiga, mas não muito antiga, ou seja, é um LCD 2009, que tem portas SCART, mandei vir um cabo, custou 3€, da porta DIN para SCART, impecável, e liguei estes headphones, que são topo de gama, ao mini jack da Mega Drive, que estava bom, está impecável, com o som do caraças, e finalmente joguei o Demons of Astaborg. O Demons of Astaborg é um action platformer, se assim quiserem chamar, um jogo de plataformas de ação. Tem o save gaming instalado dentro do cartucho, por isso dá para ir gravando. Está bem feito, não tens slowdowns na consola. Tens às vezes, quando eles abusam, tens uma falha gráfica ou outra de alguns sprites pescarem aqui e ali, mas não há slowdowns em lado nenhum. Está muito bonito, mesmo muito bonito, está bem feitinho. Dá pica a jogar. Tem apenas uma coisa que eu não esperava de todo, que é os comandos antigos faziam bué de barulho quando se carregava nos botões. Eu comecei a jogar aquilo e estava com os headphones e de repente vejo a minha mulher olhar para mim, tipo assim, rodar a cabeça na sala. Eu não consegui evitar, tipo, então, mas o que é que eu agora faço? É o único senão desta palhaçada toda que me estou a divertir como caraças. Isso, e também ela ficar a olhar para mim quando eu meti a televisão antiga no meio da sala de jantar, na mesa da sala, plop. Tipo, liguei tudo, o que estás a fazer? Ah, querida, isto é só temporário.
Isto é research.
Pesquisa para o trabalho. Por isso, tenho que descobrir uma forma de colocar isto em algum lado ligado e não queria comprar aqueles adaptadores bué da caros para a HDMI, até porque parece que não são assim tão fixes como isso. Demons of Astaborg, super recomendado para quem andar nestas coisas. É possível comprar só a ROM, se quiserem jogar com o emulador. Montes de emuladores para Raspberry Pi de Mega Drive, por isso uma coisa totalmente legal comprar um ROM, e é mais barato comprar o cartucho, obviamente. E finalmente, queria só dar um plug desta fantástica banda desenhada chamada Extremity. É Extremity do Warren Johnson e Mike Spicer. É muito bom, eu gostei imenso disto. Como é que eu falo disto sem entrar em spoilers? Isto é um futuro onde a humanidade rebentou-se toda, então há tecnologia espalhada e há várias tribos que ainda usam alguma da tecnologia de formas diferentes, e não se entendem, e basicamente andam à cabeçada uns aos outros, mas não posso dizer sem começar a estragar a história, mas adoro a arte, está muito bem escrito. Isto é uma compilação, como se chama em inglês, um trade paperback, é uma compilação dos vários números que já saíram, compilado no Artist, e já há o volume 2 que eu também vou mandar vir. Curiosamente, eu comprei isto na Forbidden Planet, e eu não sabia, mas em Londres, na Forbidden Planet, os títulos já vêm pré-autografados. Tipo, vinha o selo, o preço não é diferente, tipo, vinha a dizer, eu nem tinha reparado, só depois é que reparei, peraí, que é isto? Signed. E depois abriu. Está autografado. Ok, sure. Ok, venha lá. Totalmente super recomendado quem for fã de banda desenhada. As nossas lojas cá em Portugal têm isto. É só mandar vir. e yeah, Extremity é qualquer coisa. E foi isto.
Nice. Falta-me uma coisinha.
Então?
Que eu esqueci-me de falar.
Meu Deus!
Que eu estive a jogar isto.
O Wilson, desculpa, Wilson, só para dizer aos quem está a nos ouvir, o Wilson acabou de mostrar a caixa do Kirby and the Forgotten Land.
Exatamente.
E então?
Isto está a ser o meu jogo de co-op. Tenho estado a jogar com a Catarina. E epá, é aquele clássico jogo de Nintendo em que vais de sorriso de orelha a orelha a jogar pelos níveis fora. Estou a adorar o jogo. Vocês, ainda ninguém jogou aqui?
Não.
Não. Bem, o Elden Ring e estes jogos todos, esquece. Não,
isto
não
é o meu Elden Ring, é o Kirby.
Elden Kirby ou Kirby Ring?
Kirby Ring. Epá, o que é que eu posso dizer? Eu não sou muito conhecedor dos jogos do Kirby anteriores, joguei-os, mas não posso dizer que seja um fã. Mas este jogo, assim que vi o trailer e assim que experimentei o demo, pá, conquistou-me, porque tem aquele game design whimsical, não é? Aquela coisa muito, muito fofinha, muito contente, muito feliz. Está a ser fantástico jogar em co-op.
O que acontece em co-op? Estão os dois pronto, a controlar.
É isso. Que é a única, eu diria que é o único senão do jogo, e posso já começar por essa parte antes de ir ao resto, que é tudo fixe. O único senão do jogo é mesmo a versão co-op, que uma das pessoas controla o Kirby, uhum, e a outra pessoa controla um Waddle Dee com uma lança, ok? Que, ou seja, ataca os inimigos. Mas nunca se transforma com nada como ao Kirby, okay?
Okay.
Que essa é a única parte chata, ou seja, portanto, o que eu recomendo quando estiverem a jogar co-op com alguém é irem trocando do comando.
Pois, acho que o Rui já tinha dito algo parecido, ou alguém neste podcast, já não lembro, mas basicamente é ir trocando comandos.
Eu acho que é a única coisa chata, ou seja, podiam ter arranjado uma maneira do outro personagem também ter algum poder de alguma forma. Eu percebo que aquelas transformações específicas do Kirby, não, porque isso seria uma coisa muito específica, ou seja, o que é que eu estou a falar, quando ele come um cone ou o carro, aquilo que já toda a gente viu dos trailers. Mas pelo menos aquelas habilidades típicas do Kirby de ter a espada, ter o cuspir fogo, etc. Pá, isso teria sido interessante, o segundo jogador também poder partilhar dessas habilidades. Mas isso à parte, o jogo está muito bem feito, ou seja, os níveis... sei lá, porque tenho tanta coisa para falar do jogo, mas mantendo a coisa simples... os níveis têm uns objetivos escondidos, ou seja, tu jogas o nível a primeira vez, chegas ao fim e podes ou não ter desbloqueado uma série de objetivos que o nível tem. Portanto, cada nível tem 5 objetivos, se não me engano. Dois deles são óbvios, sabes sempre que existe, que é chegar ao fim do nível, acho que agora não estou a dizer bem, mas um chegar ao fim do nível, e o outro é salvares X números de Waddle Dees, que são os bonequinhos que o Kirby anda a salvar. Esses tu sabes sempre que existem. Depois há outros que podem ser coisas como descobrir um sítio secreto, ir para cima de uma coisa qualquer, tirar uma foto, entre aspas, ou ir para uma zona aquilo não tira foto, mas é como se fosse o jogo detecta que tu foste àquele sítio ou que estiveste naquela posição. E portanto fazer coisas específicas ou objetivos, portanto os níveis têm várias coisas específicas desses níveis, como é que eu te explicar. Imagina, há um nível de tipo parque de diversões que tem lá umas coisas para andar e tens que fazer um recorde qualquer dessas coisas, por exemplo. Portanto, esses objetivos são muito interessantes porque trazem aos níveis uma replayability que de outra forma não teriam. Portanto, e é uma replayability interessante porque os níveis são curtinhos, não te importas de jogar outra vez, jogas outra vez mas já com outra visão do que é que andas à procura. É fixe, não é uma coisa que canse.
Mas esses objetivos são-te mostrados quando estás a arrancar o nível?
Não.
Então?
Os de chegares ao fim e de e de salvares os 4 ou 3 opcionais, não é? Uhum. Esses só, tu sabes que existem sempre. Depois há outros 3 que são escondidos.
É, e tu, só, à medida... só descobres por fazê-los.
E, exatamente. Fazê-los, exatamente. Okay, okay. À medida que vais avançando no nível, se os descobrires, ele mostra-te que tu descobriste esse objetivo. Okay. Se não descobrires, o que ele faz é... Tu, como tens 5 objetivos, 2 tu já sabes. Se só descobrires esses 2, ou se só fizeres esses 2, quando chegas ao fim do nível, ele mostra-te o próximo. Okay. Portanto, não te revela os outros 2, só te revela 1. Okay. Se fores descobrindo mais, ele vai-te revelando mais.
Okay.
E todos os níveis têm isto, incluindo os bosses. Okay? Depois disto, destes níveis, tens uns níveis especiais, que são os Treasure Roads. Ou seja... Os níveis são relativamente fáceis, mesmo com estes objetivos, não, o jogo não é uma coisa muito difícil. O Treasure Road é quando o challenge, ou quando o desafio aparece, que é, são níveis em que te exploram uma única mecânica daquelas que o jogo te traz, ou seja, a habilidade dele se transformar em fogo, ou se transformar no tipo de espada, ou por aí fora, ou aquelas habilidades do carro e por aí fora. E pega nisso e aí faz um nível só com isso, em que tu tens que fazer cumprir um objetivo dentro de um espaço de tempo específico, ok? E isso já torna a coisa mais... obriga-te a ser muito mais... ter mais perícia, ser mais expedito a fazer as coisas, ou seja, a controlar o Kirby e a habilidade, e é um desafio adicional que tu precisas disso, precisas fazer esses níveis para desbloqueares umas gems, umas estrelinhas, que são aquilo que depois te permite ir evoluindo as habilidades do Kirby. Ou seja, o Kirby tem a habilidade da espada, mas essa habilidade dá para evoluir mais 2 vezes. Ou seja, ele fica com uma espada ainda mais forte. Uhum. Ou com um modo mais forte. Eu não quero estar aqui a entrar em muitos pormenores, porque é giro estar a descobrir essas coisas. Mas tu tens uma série de habilidades que são aquelas típicas que nós já sabemos, e neste jogo tu vais fazendo estes níveis opcionais, Treasure Road, para evoluires essas habilidades.
Ok.
Portanto, o jogo tem um loop engraçado.
E há níveis mais abertos do que outros ou não? É tudo não, muito
é linear. É tudo linear. O que tu tens é um hub, onde cada vez que vais avançando nos outros níveis, vais salvando os tais Waddle Dees, e quantos mais Waddle Dees tu tiveres, mais a tua cidade vai crescendo com novas coisas. Lojas e outras coisas que aparecem por lá, que também são muito engraçadas de ver. E depois mesmo dentro da cidade tens algumas interações que tu precisas para te ajudar depois a teres mais facilidades nos níveis. A outra coisa que o jogo também tem muito fixe, especialmente para a malta de colecionador, é que tu tens uns gachas, aquelas bolinhas como tinhas no Shenmue, por exemplo, que traziam aqueles itemzinhos.
No Super Smash também fazias
coleção. E no Super Smash. E tu vais colecionando isso ao longo do jogo, dos vários níveis. O jogo também tem, não sei se isto agora é uma moda, também tem uma língua específica que tu consegues mais ou menos perceber, ou seja, aquilo tem uma linguagem que é meio invertida às letras e depois com uns pontinhos, etc. É uma linguagem inventada, mas tu consegues perceber o que é que lá está escrito, porque quando tu vais a esses gachas, alguns desses gachas são, portanto, tabletas com coisas escritas, e eles dizem-te o que é que está lá escrito. Portanto, se tu quiseres, podes começar a tentar perceber o que é que está escrito, porque essencialmente o jogo passa-se num mundo abandonado. É como se tivesse havido, sei lá, uma terceira guerra mundial no planeta e agora foi para lá o Kirby e não existem pessoas, mas é tudo um mundo onde existiram pessoas, que é um bocado bizarro essa premissa.
Um bocado.
Pois é um bocado estranho, mas, mas pronto, mas depois tu esqueces-te que estás num mundo acabado e está tudo contente e feliz com raposas fofinhas e o Kirby a matá-las.
Boa. Boa, eu tenho algum interesse nisso, não sei se salto já, mas um dia também curti experimentar.
É muito fixe.
Muito bem, esta tosse que não desapareceu de uma semana. Bora lá passar às notícias.
Bora.
Uhum. E vamos já começar com a notícia mais fresca, que é, pessoal, a Sony confirmou finalmente o novo serviço incrível que vai rivalizar o Game Pass.
Okay? E foi-lhe como?
Da melhor maneira e mais hype possível, que é com um blog post triste.
Yeah.
E o nome deste grande serviço que vai rivalizar o Game Pass é
PlayStation Pluser.
Era melhor, isso é melhor do que a realidade.
Plus Plus, PlayStation Plus Plus.
Não é o PlayStation Extra, nem PlayStation Cards ou Pass.
Multiply, eu tinha dito PlayStation Multiply.
Minus, toda a especulação que houve neste podcast durante meses, tudo por água abaixo, porque o serviço vai se chamar PlayStation Plus.
Fixe, yeah.
Foi absolutamente triste esta notícia.
E, portanto, eles viram que a nomenclatura da Xbox foi confusa durante anos e eles pensaram, yeah, se calhar vamos continuar a fazer a mesma cena ao ter três tiers diferentes de PlayStation Plus. Tu tens PlayStation Plus, mas qual tens o PlayStation Plus? O Premium? Ou tens o normal? Ou tens o... já não lembro qual é o do meio.
É o Essencial, o Extra e o Premium.
Ixi, amiga. Epa.
Então, não basicamente, paciência. O PlayStation... eu até consigo... a lógica é, toda a gente sabe o que é o PlayStation Plus, né? Mas de repente...
sim, só que o PlayStation Plus é o... agora é o básico. É só a versão normal.
O PlayStation Plus que nós temos todos neste momento, basicamente vai-se passar a chamar PlayStation Plus Essential. Depois vai haver o PlayStation Plus Extra, que é o PlayStation Plus mais o Now, mais 400 jogos e custa 100€ por ano. Depois, o PlayStation Plus Premium, que é igual mais 700 jogos, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, por 120€ por ano. Este mais 700 jogos é em cima dos do Extra? Ou
não, é os 400 que já de PS4 e PS5, mais 300,
mais 300
de PS1, PS2 e PS3.
Exatamente.
Sendo que PS3 é streaming.
PS1 e PS2 podes descarregar.
Eu tenho opiniões sobre isso.
Sim,
eu tenho várias opiniões sobre isto tudo. Temos todos.
Enfim, eu acho que aqui, sobretudo, a grande cena é que, para já, isto é anunciado de uma maneira tão estranha, porque parece que eles não estão, mais uma vez, não estão a pôr grandes... não estão a apostar muito nisto. É uma coisa que vão lançar e pronto, está aqui, existe.
Aquilo que me faz um bocado de confusão é... sim, eles provavelmente não têm, tipo, line-up pronto, não sabem exatamente ainda, não têm o negócio todo feito, essa cena toda. Mas eles podiam ter mostrado alguma coisa, porque alguns destes negócios estão fechados. Alguns destes jogos estão... estão fechados.
O negócio está tudo fechado. Isto é igual ao que eles fizeram com o PlayStation 5, que é não dizer nada.
Epá.
Tipo, fica toda a gente a especular, agora tipo, o pessoal faz o marketing por eles e eles só nos últimos momentos é que começam a revelar, fazem os vídeos. É igual, é a mesma estratégia.
O Game Pass faz aqueles vídeos cheios de títulos, não sei o quê, exclusivos, não sei, Xbox, retrocompatibilidade e mostra.
Sim, mas também não começou assim, né? Tipo,
eles
aprimoraram a coisa durante anos. Durante
é verdade,
anos,
é o marketing mais.
Tu nem sequer sabias se era para o Game Pass PC ou era para o Game Pass de outra maneira qualquer. Tipo, eles demoraram algum tempo a aprimorar a cena.
Acho que,
mas não entraram assim.
O esperado, se calhar, era que já havendo um Game Pass e querendo eles rivalizar, né, se calhar deviam entrar a pé juntos com uma cena mesmo.
Eu não por muito que me digam que o preço é isto e eu achar que é caro ou não achar, não interessa. Nada disto, até podia ser menos 40€. Nada disto é entusiasmante até eu saber o que é que lá está. É tipo,
até que saber que jogos é que isto
é o PlayStation Plus mais o PlayStation Now. Por isso é que eu acho que eles não estão a fazer grandes
mais jogos.
É o que já existe. É o que já existe.
Não, e eles já confirmaram que os jogos de lançamento não é como o Game Pass. Tu não tens os jogos de lançamento a aparecerem lá. É uma coisa que muita gente passou ao lado, que é tu podes usar o PlayStation Remote para fazer o streaming para qualquer dispositivo disto tudo. Ou seja, tu podes jogar no teu telemóvel ou no PC.
Podes jogar no telemóvel?
Sim, porque eles têm o PlayStation Remote.
É que isso não funciona. Eu não consigo jogar. Eu tenho o PlayStation Now e isso não funciona.
Não funciona bem no telemóvel?
Não dá. Não dá para telemóvel.
Como assim? Tu tens Android ou tens iOS?
Tenho iOS. Eles queriam te fazer isso, mas não existe isso. Ou seja, é por isso é que isso eu acho que seria uma grande mais-valia, mas o PlayStation Now e especialmente jogos PlayStation 3 não funcionam, pelo menos em iOS não funciona. Porque eles não têm app, ou seja, se tu entras pelo remote Eu acho que ele não te deixa lançar, porque ele diz, ah, estás a tentar fazer streaming e tu não podes fazer streaming via remote. Portanto, essa seria a única hipótese. Eu tinha que entrar na minha PlayStation via remote, na PlayStation abri ou PlayStation Now, e só que isso não funciona. Portanto, a outra hipótese era ter uma aplicação nativa.
Pois, que tinha que ser, porque
será que é isso que eles vão trazer?
No PC funciona, no PC ele dá para jogar, mas no mobile não dá para jogar. Pelo menos por enquanto.
Então só estou mais confuso.
Opa, eu ainda estou aqui com fé que isto não seja só o PlayStation Plus mais o PlayStation Now.
Acho que não imagino. É só, ou seja, eles vão claramente, tipo, é assim, o PlayStation Now é uma cena que eles têm em vivo só mesmo porque sabiam que iam fazer isto eventualmente. Isto já deve estar nos planos há um tempo. Senão já tinham morto o PlayStation Now. A cena é que atualmente o PlayStation Now, epá, não interessa que jogos é que eles anunciam para lá, não é excitante, não é? É tipo, é uma cena que existe.
Eu acho mesmo mau o serviço. Tipo,
pronto,
há umas coisas boas que vão lá parar, mas quando tu
graus diferentes de.
Eu experimentei um mês e aquilo é shovelware, é lixo atirado para ali, é um caminhão que foi cagar para dentro daquele serviço.
Pô, e a cena
tem tanto lixo.
Eles têm esse estigma do PlayStation Now em cima que eu, apesar de que a PlayStation 5 é a minha consola principal, é aquela onde eu compro jogos. Eu curtia ter um serviço decente em cima disto, mas eu nem sequer pondero o PlayStation Now porque não vale nada.
Eu tenho agora, o PlayStation Now.
Não, mas é bom
e corroboro com tudo que estou a dizer.
Precisamos de um Inside Man. E a cena é. Se só me disserem isto custa não sei o quê, mas eu não tenho acesso a nada, então a minha única visualização mental do serviço é o PlayStation Now. Porque não me estão a dar alternativa. Então, então é o oposto de excitante. É tipo, eu não me interessa. É tipo, se me dizem que tem 300 jogos da biblioteca de PlayStation 1, 2 e 3, epá, lancem uma lista com 100. Epá, deixa-me olhar para a lista. Deixa-me pensar, epá, isto realmente eu não consigo jogar de outra maneira. Ou é chato, ou não sei o quê. É tipo, deixa-me... Epá, se é para fazer um blog post... Pá, então metam uns títulos no blog post. Qualquer coisa serve.
Não, é incrível e há uma coisa que me deixa muito de pé atrás, porque usando o PlayStation Now para jogar PlayStation 3, algumas coisas, o streaming não é grande coisa. A plataforma é muito finicky, ou seja, é muito dada a não conseguir ligar. Às vezes... Imagina, quer jogar um jogo PlayStation 3, tem que tentar ligar-me duas a três vezes para ele conseguir ligar. E mesmo quando estás a jogar, pá, no outro dia estava a jogar, que é uma estupidez este jogo na PlayStation Now ser só através de streaming, que é o Monkey Island, por exemplo. Estava a mostrar o Monkey Island e o Monkey Island estava lagado. Ou seja, eu tentava passar um texto e não dá. Ou seja, é um jogo que nem sequer tem grande ação. Quer dizer, não é uma coisa que necessite de muita ação. Portanto, ou seja, eu não tenho muita fé
nos
servidores. Isso deixa-me um bocado de pé atrás. Quer dizer, eu acho que é verdade que é uma resposta ao Game Pass e é o que eles conseguem fazer agora, ou o melhor que conseguem fazer no tempo que têm. Mas se calhar deviam preparar melhor primeiro o catálogo, que isso é o que vende, seja o que serviço for, é o que as pessoas querem, é os jogos, independentemente se liga melhor ou liga pior, e ser mais apetecível, que de facto, pronto, é tirando uma coisa ou outra específica que tu possas lá jogar, e foi isso que me levou a ter o PlayStation Now, e também em parte porque, ou seja... Comprando, na altura comprei, não paguei por aquilo, não foi. Paguei por aquilo uma bagatela, digamos assim, com alguns descontos. E sabia que isto podia acontecer, esta junção, então pensei: ok, se eu comprar isto agora, eventualmente fundem-me as coisas. E eu já recebi o e-mail a dizer que os meus serviços vão se fundir os dois e que eu tenho o PlayStation Now e tenho o PlayStation Plus e eu vou ficar com o Premium, se não me engano. Mas nesse e-mail não dizem, por exemplo, olha, mas vais poder jogar isto e vais poder jogar aquilo. Coisas específicas e concretas, ou seja, não estão, mesmo a comunicação oficial direta aos clientes, não é? A nós, aos jogadores que têm os serviços, não há nada que tu fiques, epá, porra, tenho que ir a correr assinar isto.
Então, o PlayStation Now acham que morre ou não? O nome?
É provável que sim.
O nome seria esperto.
Eu até curtia que eles desligassem disso, mas...
O nome, acho que faz sentido.
Sim.
Sabe, a cena que me irrita mais é que se uma data de marmanjos que não está a ser pago consegue fazer emuladores de PlayStation 3 para a hardware inferior ao da PlayStation 5, faz-me uma confusão tremenda que eles tenham os recursos todos à mão e decidam na. Porque essa é a parte que me irrita na Sony, que é, nós estamos no topo, nós vendemos mais consolas, etc, essas merda toda, e é tipo, não me apetece, é tipo, não, podíamos investir algum dinheirinho e tratar disso e fazer com que o nosso serviço premium, que só tem acesso aos jogos mais antigos, do quais PS1, PS2 e PS3, dos quais um terço é streaming, que num streaming que provavelmente vai ser péssimo, porque não vai estar muito melhor do que aquilo que o Wilson descreveu ainda há bocado.
Pois.
Os de PlayStation 2 são, tu, neste caso, pelo menos no PlayStation Now, os de PlayStation, de um não me recordo, mas de dois, geralmente são todos emulados e tu consegues fazer download para a tua consola. Só os de PlayStation 3 é que tens essa questão. E de facto, estava-se mesmo a pedir aqui um emulador.
Sim, está na altura.
Deve haver algum problema. Eles não fariam isto se não fosse... Deve haver alguma questão extra que a gente não sabe.
Isto para mim é típico Sony. Honestamente, acho.
Eu acho que aqui é uma decisão que já foi tomada há muito tempo atrás em não fazer emulação de PlayStation 3 e que agora sairia muito caro começar agora. Portanto, como já decidiram para trás não fazer, agora é...
Não nos podemos esquecer que não foi assim tanto tempo atrás que o Jim Ryan andava a dizer, tipo, mas quem é que quer jogar um jogo da PS3? Tipo, estava chocado. Isto, eu acho que isto é a narrativa que existe lá em cima, que é, eles nunca quiseram ter backwards compatibility, só tiveram com a PS5 porque a Xbox estava a ganhar terreno nesse campo, a fazer um excelente trabalho, não só a deixar os jogos disponíveis, mas a melhorar todos os jogos, não só a frame rate como a resolução, nativamente a partir da consola atual, e ainda a lançar esses updates imenso tempo depois, só há pouco tempo é que terminaram, já depois de terem feito grande parte do catálogo.
E
eles chegam aqui e é tipo, não, olha, nós temos três tiers, a terceira tier, pá, é por stream, é a mesma cena que acontece com o PS Now, não estou para mudar o trabalho. Pá, para mim é podre e não me dá nenhuma confiança de que este serviço vai ser assim tão especial. Não só dá confiança ao blog post, pronto, isso naturalmente, mas a Sony que está no topo, eu nunca confiei muito. É a Sony que fez a PS3, a PS4 só existe como resposta épica ao falhanço gigante que foi a Xbox One no início, porque a Sony estava em baixo e de repente era bué para o consumer e bué, olha, querem trocar jogos, está aqui, aparece um vídeo. Que isso é tudo muito engraçado, só que agora é a consola que não quer brincar com mais ninguém. Não, nós estamos no topo, está-se bem.
E também houve algumas conversas sobre também o facto de eles lançarem os first party diretamente neste serviço. Eles já disseram que basicamente não funciona para eles, e até dá para perceber, porque a Microsoft está a fazer uma aposta gigantesca no Game Pass e a Microsoft é uma empresa
tem recursos
maior,
para isso, sim.
Tem recursos, tem milhões e bilhões de euros,
mas eu acho
e estão a gastar imenso dinheiro no Game Pass, aquilo é uma aposta,
e tem uma estratégia mais pensada para isso, não é?
Mas eu também acho que um dos aspectos aqui, porque a verdade é que dinheiro a entrar todos os meses é muito melhor do que compras esporádicas. E é daí onde a Xbox também ganha imenso dinheiro, e às vezes a gente pensa, como é que eles conseguem? Epá, obviamente é a Microsoft, tem dinheiro quase infinito, mas a verdade é que isto eventualmente vai sempre trazer dinheiro, porque tu raramente cancelas uma subscrição. Acho aqui é que há uma parte, sim, eu percebo que se calhar para eles não seja tão vantajoso como é para a Xbox, eu acho é que eles estão a fazer isto só obrigados. Eu acho que isto não é uma coisa que eles queiram fazer. Se fosse por eles não faziam isto.
Possível.
Então é a maneira deles responderem. É tipo, yeah, ok, toma lá este Game Pass.
E vamos ver no que é que dá.
E olha, mas o resto, se quiserem, compram a primeira. Yeah. Além de pagarem 120 euros por mês.
E... Não, o valor é muito caro, é muito alto.
Não é assim tão longe do Game Pass. Não é
muito longe, sim, do Game Pass. É.
Parece pior, eu pago mais pelo Game Pass.
Yeah. Pagas mais pelo Game Pass.
Se eu pagar o Game Pass mensalmente, pago mais, sim. É para aí, yeah, 130 ou 140.
Yeah.
Eu não estou muito interessado pelo simples facto de que um jogo dura-me tipo Elden Ring ou agora o Demon's Advance. Continuo, como vocês sabem, e eu continuo a comprar muitos jogos em caixa, uhum, ainda, uhum, não só pela troca com o meu irmão, mas porque gosto ainda de ter, embora tenha maioria seja digital. Mas não me parece que vá fazer uso de jogos que eu passei pela PS1, 2 e 3, quer dizer, não. Vou estar, e pela 4, eu não vou estar a jogar jogos para trás. Da Game Collection que veio com a PlayStation 5, o único jogo que eu peguei foi o Mortal Kombat, que lá estava só por piada. Agora com o update para a PlayStation 5 do Resident Evil 7, que lá está, talvez pegue nesse. Uhum. Da Game Collection que veio com a PlayStation 5, que eram 12 jogos ou 14 jogos?
Eram alguns ainda.
Era mais, pronto. Ou seja, para mim o preço não justifica. A cena do Now é uma pena, porque eu lembro-me que a Sony teve bué à frente com isto, bué à frente. Eles compraram o Gaikai, o que era o Gaikai do Mark do Cerny, que veio a desenvolver a PlayStation 4. E como tu dizes, Rui, bem, eles colapsaram, não, porque acabou, por acaso acabaram por ter lucro.
Sim, acabou por dar a volta, não, mas não começou muito.
Acabou por dar a volta. Mas aquilo foi aqueles lanes loucos do Ken Kutaragi, o pai da PlayStation 1, que teve rédeas livres para fazer o que é, e fez aquele bicho gigante, super caro. E o Mark Cerny veio salvar a festa com o PS4. Mas isto é muito caro. Isto eu não me vejo.
Este último tier para mim também não sei se.
Eu sou o consumidor disto, ou seja,
o Rui consigo imaginar a jogar um jogo de terror da PlayStation 1.
Estás a brincar? Tu nem tens tido uma grande imaginação.
O Nightmare Creatures na PlayStation
1. Yeah, tipo, imagina que sai com uma data de Kingsfield ou assim uma cena.
Isso era bom.
Yeah. Era ótimo, era incrível.
Bom, bora lá, outras notícias. Por falar em subscrições, esta é só para meter um bocadinho nojo. GTA Plus. Querem pagar mais merdas ao longo de todos os meses.
What? Isto é uma cena?
Assim, yeah. A Rockstar anunciou um serviço GTA Plus que basicamente traz merdas para o GTA Online e shard cards e aquelas porcarias que não valem um corno. Mas eu acho sobretudo piada a isto, que é tipo, foda-se, quantas subscrições é que eu vou ter que pagar na minha vida? Ainda bem que não jogo esta merda e não me interessa nada.
As subscrições vão ser o fim da civilização.
O meu ordenado qualquer dia é uma subscrição. Vai tudo para as subscrições. Foda-se.
Nem passa pelo teu banco, vai diretamente.
Vai direto.
Vai direto para as subscrições. Depois, qualquer dia uma subscrição para
fruta, respirar,
para legumes e para iogurtes.
Sim.
E para sei lá o quê, meu.
Qual é que é o teu tier de supermercado? É o Primo? Exato.
Eu tenho mais baixo, que é aquele em que eles esquecem de pôr o queijo no saco e a banana, o gajo não quis ir buscar a banana, portanto diz que estava esgotado. Epá, GTA Plus, meu, já vi.
Olha, eu ainda não joguei o GTA, portanto se calhar é agora que vou jogar.
Boa, subscreve.
Ok,
vou subscrever.
Se calhar vocês sabem melhor, o GTA já sabe os preços, como é que vai ser do GTA, do remaster, não é?
Dos novos, não é? Do remaster do remaster.
Do remaster do remaster, exatamente. Eu acho que eu posso estar super enganado, mas eu acho que é para a empresa. Não tem. Ou seja, se eu meter lá o disco da PS4 que eu tenho do GTA V, não me dá não me dá a versão PS5. Nem dá para tipo, pagar para ter a versão PS5 a partir daí. Eles estão a fazer de outra maneira, que é... Para toda a gente, eu acho eu, é tipo... O jogo está tipo a 10€.
Ok.
Durante 6 meses. É assim uma cena.
É
e o online está gratuito durante... Porque o online está separado. Mas...
Yeah, mas tu não compras o jogo, o modo história, tu não compras por 10€ diretamente na loja. Tu tens que sacar o modo online. É porque eu fui ver, eu fui à procura.
Sacar o modo online? Tens que...
Eu não encontrei o modo single player. Tens que sacar o modo gratuito, o modo online, e de dentro do modo online é que fazes a compra para desbloquear.
Para pagar na loja deles ou qualquer coisa assim.
Eu não quero saber de nada disto. Eu queria era os 10€ para ter o modo single player, claro. Caguei no modo. Isso não existe. Isso não dá.
E também ouvi qualquer coisa como na Xbox é tudo 5€ mais caro ou 20€ mais caro. Não sei. Deve ter a ver com um negócio qualquer que eles fizeram com a Rockstar. Mas o jogo lança a 40€, só que é a 10€. Durante 6 meses e depois é que fica a 40 depois disto passar. O que eu acho piada, porque se há alguma empresa que é super gananciosa é a Rockstar. Eu acho que isto não teria acontecido se não fosse o lançamento da trilogia ter corrido tão mal. Eu acho que isto é uma maneira de apaziguar a coisa, acho eu.
Talvez.
GTA V, que este jogo, a existência deste jogo já me irrita. Tipo,
eu vou jogar outra vez.
Vai fazer 10 anos, pô.
Eu por mim bania. Nunca eu bania do nosso podcast notícias sobre o GTA para sempre.
Eu vou jogar e vou contar detalhadamente toda a minha aventura no GTA V.
Tu és tens um problema.
Não vai ser.
Eu vou jogar pela primeira vez.
É ótimo, joga em que?
Eu percebo. Breath of the Wild 2, e neste tem que continuarmos a chamar esta sequela isto, espero que tenha outro nome.
Foi não tem, não te lembras que é um spoiler? Eles não queriam dizer.
Ah, ok.
O nome era um spoiler, que é uma cena hilariante.
Estraga o fim.
É o nome do filme.
O Link é a Zelda. O
The Ganondorf, Legend of Link.
Breath of the Tame.
Ganondorf is your father. foi adiado para a primavera de 2023.
Deve
ser quando sai uma próxima consola da Nintendo.
Foda-se, espero que não, meu. Eles agora é o padrão.
Faz sentido.
É sempre adiar a merda do Zelda até chegar numa puta de uma nova
consola. Eles jogaram isto corre como
System
merda.
Seller, pá. System Seller.
Então a Switch já saiu, faz agora 5, vai fazer 5 anos.
Mas não acho que isto esteja a acontecer já desde a na GameCube também aconteceu isso.
Não, mas eu não acho que seja.
Na Wii. O Twilight Princess também. Foi da GameCube para a Wii. E depois?
Foi Twilight Princess, yeah.
Depois da Wii para a Wii U não houve nada. Mas da Wii U para a Switch, sim.
Não, da Wii para a Wii U não houve. Só, o Skyward Sword só saiu para a Wii.
Só para a Wii.
Exatamente.
E depois, na Wii U é que eu também tive. Eu comprei uma Wii U para jogar a merda do Zelda.
Eu tenho o Zelda
para
na
qual?
Wii U.
Zelda.
O Breath of the Wild?
Era o Breath of the Wild, esperei, de repente saiu.
Ah, tu compraste quando foi anunciada a primeira vez.
Sim, fiquei, ok, eu vou ter que jogar Zelda, vou comprar. E
isso foi anunciado, vai dar cedo, foi para em 2013.
Foi imenso tempo à espera.
Foi 4 anos antes, ou assim,
Parece que estou sempre a viver a mesma vida, meu. É tipo, anunciam, espero, e depois sai na nova consola e eu sou o Totó que tenho na consola anterior.
Sei lá, eu também joguei na Wii U.
Não, por acaso este aí, o Breath of the Wild foi logo na Switch, ignorei o passado de Twilight Princess. Enfim, não é particularmente surpreendente com o Covid e tudo isso, e visto que eles não andam a falar deste jogo, andam a fingir que ele não existe, não é particularmente surpreendente que passe para 2023, mas pronto, é pena e vamos ter que esperar mais um bocadinho para ver este jogo, espero que não seja adiado ainda mais. E pronto.
Eu tenho uma teoria, acho que o jogo já está feito e isto é só mesmo à espera da nova consola.
Ei, meu Deus. Mas sabem?
Ou a teoria de que eles viram o Elden Ring e. se calhar.
Eu li um tweet hoje que era a dizer que o Zelda 2 foi adiado porque está toda a gente preocupada. Os developers estão todos preocupados a jogar Elden Ring.
a cena que eu acho um bocadinho estranho. Eu sei que os jogos. Desenvolvimento de jogos hoje em dia não é o que era de antes, não é? Mas esta sequela parece-me tão iterativa em relação ao jogo anterior que tu achas estranho estarem a demorar tanto tempo.
É porque não é. É porque não é assim tão iterativa como a gente está a pensar.
Se calhar não é, mas parece que. E se não é, devia ser. Para conseguirem lançar Zeldas mais rapidamente. Tipo,
não
todos os anos. Eu não quero um Zelda Call of Duty.
Eu não quero.
Mas eu. Gostava de ter tido um Zelda mais cedo como o Majora's Mask. O Majora's Mask é um copy-paste do Ocarina of Time num mundo bem incrível, completamente diferente.
Sim, mas tem mecânicas muito diferentes, super criativo. Mas,
não, claro que não. Claro que não é um copy-paste. Os assets é tudo igual, todas as personagens são iguais, é tudo, yeah, tudo é repetido ali.
Mas aquilo que eu acabo sempre por admirar na Nintendo, e não é para todas as séries que eles fazem isto, mas para algumas, e Zelda é uma delas, em que eles claramente têm plena noção do peso que foi o Breath of the Wild 1 e o quão importante foi, e quanto aquele jogo ainda vai ser falado para sempre como um dos melhores.
Uhum.
E acho que eles têm plena noção que não podem lançar o 2 tipo às 3 pancadas.
Sim.
Portanto, há uma parte de mim que é tipo, yeah, ok, eu estou bem. É pena, gostava, obviamente, tipo, Zelda é das minhas séries preferidas. Eu quero jogar o novo Zelda, o novo Breath of the Wild, que eu adorei. Mas há uma parte de mim que é tipo, yeah, man, o jogo às vezes não corria muito bem na Switch. Tipo, metam aquilo a correr bem, façam o que tiverem que fazer. Epá, tá.
Sim, é verdade, mais vale adiarem, não é?
E aí, pá, o ano ainda estou a jogar no Ring, pelo visto, portanto, tá só.
Por falar em Switch, velhota e desatualizada, lançaram um update que te permite criar pastas.
Yeah.
Uau!
Estou a trabalhar nisto há 5 anos.
5 anos, mas tipo,
e isto... agora podes.
Pastas.
Podes criar pastas.
Isto era uma cena que faltava em 2017, quando a consola foi lançada.
Exato.
Tendo dito isto, eu não posso fazer o mesmo na PS5 também, portanto...
Yeah.
No PS5 ainda não há pastas?
Não. Havia na PS4, eles decidiram. Claramente ninguém usa, tirando...
Por acaso eu usava.
Eu sei, as pessoas usaram, eu também usava.
Eu também usava pastas.
Toda a gente usava, era ótimo.
Era,
e eles cagaram naquilo.
Mas justamente tenho tantos poucos jogos na Switch que aquilo, a minha pasta vai estar muito, vai ter uma pasta e vão estar lá 5 jogos.
Sim, mas os jogos que tu tens, mesmo que tenhas apagado, eles estão lá na...
Sim, certo. Estou a ser negativo. Mais, Impy Awards aconteceram, não é, Pina? Tu é que és
um
especialista de Impy Awards.
Sim. Quem não sabe, o Impy Awards é os prémios da Media Molecule para... os videojogos feitos dentro do Dreams.
Uhum.
E Solar Blast, do Paulo Lameira, estava nomeado para uma carrada de categorias e ganhou por Excellence in Animation. Ganhou. Incrível. O Impy.
Parabéns ao Paulo. Parabéns, Paulo.
É muito fixe.
Ex-convidado.
Ex-convidado, sim.
Ex-convidado deste podcast.
E é brutal ver os jogos que a malta continua a fazer no Dreams. É inacreditável. E eles continuam a contratar as pessoas, por isso eu estou só à espera de um anúncio do Dreams que seja tipo versão PlayStation 5 com player em que tu podes jogar os jogos da malta todos gratuitos, ou sei lá, uma treta qualquer assim fixe.
Isso era muito fixe.
Muito fixe. E para acabar, a última notícia: comandos peludos da Xbox. Foram anunciados.
Oh my God.
É tudo o que eu tenho aqui escrito.
É os comandos do Sonic, não é?
Os comandos do Sonic
e do Knuckles.
Um comando azul e um comando vermelho como o Knuckles.
Historicamente, não são peludos. Ouriços não são peludos.
Pois não.
Pois não, pois não. Mas
também fosse... não conseguias agarrar nos comandos.
Exato.
Não?
Se fossem picassem.
Acho que era uma história mais interessante.
Por acaso era.
Era tipo quase uma cena anti-gamer.
O que dizer sobre isto? Enfim, são comandos.
Eu tenho.
Comandos, espera aí.
Eu tenho uma coisa para dizer.
Para celebrar
o Sonic e o novo filme. Eu mal posso esperar para comer Doritos e usar um destes comandos.
Era o que eu ia dizer.
Ficarem mesmo oleosos e nojentos. Ficarem tipo molhados, pelo molhado.
Cor de laranjas.
Yeah, exatamente. Difíceis de lavar. Não percebo. Depois os botões parece que estão escondidos. Estão com tanto pelo por cima que parece que tens que fazer trim àquilo. Para poderes ver os botões. E depois, um amigo meu disse-me uma cena que me fez pensar que parece aquele tipo de pelo daquelas algemas kinky.
Pelo
rasco de algemas marotas. E parece mesmo assim uma cena estranha de furry, estes comandos. Mas qual foi a vossa reação a isto?
Eu pensei exatamente no que tu disseste, um pacote de Doritos ou de Cheetos e aqueles comandos. E imaginei aquilo peganhento e cheio de porcaria. Ou pastilhas elásticas, não sei. Nada higiênico foi o que eu pensei.
É quase. Parece daquelas a gozar-me. Parece mesmo. Parece.
Estas cenas fazem-me lembrar. Vocês sabem quando compram uma cena e vem uma coisa de oferta, tipo um brinquedo de giro do McDonald's, uma cena, e depois com o passar dos anos aquilo desfaz, tipo, imagina, tem um cabelo ou tem uma capa, o boneco, e passado uns anos aquilo desfaz-te nas mãos, está tudo cagado e está tudo... Dá uma sensação que daqui a 5 anos, quem quer que tenha estes comandos, o pelo vai estar todo descolorado, a cair e com cola mal feita e não se consegue fazer nada com ele. Vai ser assim uma cena.
Faz-me lembrar outra coisa.
Vai ser horrível.
Faz-me lembrar os trolls.
Os trolls?
Aquele cabelo. Aquilo é o cabelo do troll, aquele pelo.
Curiosamente, quem fez os comandos também estava a ser um bocado troll.
Pois estava.
Sonic é um troll.
Eu agora quero a próxima iteração, que é tipo um comando tom de pele com pelos, mas tipo porque é as costas do Mario. É as costas peludas do
Mario. Uma verruga é os botões, não é? Os botões são verrugas.
Os botões são os sinais das costas.
Que nojo, assim mesmo realista, nojento.
E os joysticks são tipo as vértebras, estás ali tipo a...
Ia, que nojo.
Isso é horrível.
Acho que é o
próximo passo. Quando tu apertas o comando, sai sebo.
Ai, Jesus.
Eu quero que vocês imaginem este cenário.
O comando também sua, não é só tu.
Sim, ai, que imaginem um comando destes, daqui a 10 anos.
Daqui a 10 minutos, pá.
Num centro comercial há lá uma consola que tem um comando destes há 10 anos e não limpa nunca. Estás a ver? E tipo, pura e simplesmente, tipo, é a cena mais nojenta, intragável possível.
É um ecossistema.
Completamente.
Isto faz-me lembrar. Vocês lembram-se quando a Nintendo DS saiu e eles tinham os quiosques para os putos experimentarem? E estava tudo riscado, tudo completamente assassinado, porque os putos iam lá e carregavam com a força toda e riscavam aquilo tudo. É isso.
Mas isso, e agora isso com suor, lágrimas e
sobre sebo. Rancor.
Nojento, enfim, parece a gozar. Comandos peludos da Xbox são de sair, não sei bem quando, nem onde, nem a que pareça.
Pelo que eu percebi, é uma consola única, são dois comandos únicos e só uma pessoa é que os vai ganhar.
Só uma.
Sim.
Isso faz muito mais sentido, é especial, é para pôr lá num canto. Quem é que joga aquela merda?
Epá, é assim, eu não estava a imaginar que isto fosse estar à venda na FNAC às centenas.
Não às centenas, mas algumas unidades,
Comandos peludos, pá, não.
Nas sex shops.
Apenas, já.
Aquilo vibra.
Sim.
You know what?
Olha o comando do Mario a vibrar também. Isso é bué da estranho.
Ai, meu Deus.
Gente.
Ei.
Bora lá. Não há mais notícias.
Oh, Mario.
Não há mais notícias e chegamos ao fim deste episódio. O que é que acham?
Acho que sim.
Eu tenho mais uma cena para dizer.
Então, eu também tenho uma cena para dizer.
Temos o cantinho do Wilson.
Temos o cantinho do Wilson. Eu esqueci-me nos jogos que ando a jogar, que sai hoje à noite, finalmente, o Moss 2 para PSVR.
Boa.
Que é um dos meus jogos favoritos PSVR. Moss. Já tirei o pó do PSVR. Tirei a camada gigantesca de pó para depois poder jogar entre estes jogos todos que nós andamos aqui a jogar, para pelo menos dar um saltinho a VR.
E foste tirar o teu VR peludo que tu tens aí também.
Sim,
bem quentinho.
Bem. É isso, Rui.
Sim.
Como é que tu sabes? Como é que tu desenhaste?
Wilson, qual é o jogo retro desta semana?
Então, hoje foi um bocado maroto e não trouxe jogo retro nenhum. Hoje trago uma Fortnite. Coisa que também é retro. Exato. Que agora já não é preciso construir coisas. Então eu trago uma coisa um bocadinho diferente. É música, ok? Não é música. É música retro, mas reimaginada ou reinventada. Vocês gostam de big band ou de grandes orquestras de jazz e etc?
Sim,
sure.
Então a proposta que eu tenho para vocês é 8-bit. Big Band, ok?
Ok.
E eles fazem... Bem, isto é criado por um tipo, deixa-me só ver se eu não me esqueço do nome dele, que é o Charlie Rosen, ok? Que é um músico em Nova York e que começou a achar piada de fazer arranjos de músicas de jogos, de músicas conhecidas, e como ele toca em orquestra, de repente começou, ok, vou convidar os meus amigos e vamos fazer aqui álbuns em que vamos pegar em músicas de jogos e vamos começar a dar este toque de big band. E têm coisas incríveis, eu depois convido-vos a ouvir, obviamente. Eles têm três álbuns, um é o Press Start, o outro é o Choose Your Character e o terceiro é o Backwards Compatible, ok?
Okay.
E eu queria destacar aqui algumas músicas, se calhar a mais, bem, a mais clássico, Super Mario 64, o Bomb Omb, ok? Aquela mítica música do Bomb Omb. A outra que eu gostaria de destacar também é o... Esta vão mesmo ouvir, que isto é fantástico. Se gostam de Frank Sinatra, isto é a melhor coisa a seguir a Frank Sinatra, porque é a música do Portal Still Alive, mas versão Frank Sinatra, ok? Que está muito, muito bom. Muito bom mesmo. Também Luigi's Mansion, que pá, tudo arranjo muito fixe. E por último, outra para destacar do Sonic, o Hydro City Zone, que também fica mesmo muito bem neste formato. Portanto, convido-vos a ouvir The 8-Bit Big Band.
Okay? É isso, olha, muito fixe. Podem ir, eu já estou a pôr aqui no meu...
The 8-Bit Band... como é que é?
Eu estou aqui no Twitter, só mesmo a ver notícias.
The 8-BitBigBand.com. E isto está tudo disponível.
Desculpa, Wilson.
No SoundCloud.
Muito fixe. Okay. Sim,
também está no Spotify. Estamos todos com um diferente igual.
Então, eu agora não sei, eu tenho esses todos, por isso não sei onde é que eu hei de pôr.
Agora vou ao Spotify, o se gostar, está disponível no Pirate Bay?
Se gostar, eu normalmente eu já comprei cenas no
Bandcamp.
No Bandcamp.
Eu acho que eles também estão no Bandcamp, estão no Bandcamp, obviamente.
Epic Games?
Que agora é da Epic Games, exatamente.
Pois é.
Eu também tenho coisas no Bandcamp.
Então, olha, parte de pertence. Epic Games.
True.
Mas eu também costumo comprar muito fixe. Fiz isso com a malta da... Lembram-se do Shatter para PlayStation 3?
Sim.
Não.
Sim.
Tinha uma banda sonora absolutamente do caraças. E que saiu
incrível.
Essa banda sonora eu comprei. Essa banda sonora é uma das minhas favoritas, do Shatter. Eles relançaram esta semana que passou. Ai, que estupidez, eu estive a jogar isso e nem me lembrei de falar. Estive a jogar o Shatter em iOS. Porque saiu em iOS na Netflix.
Quando vais jogos da Netflix.
Ok, quando
vais à App Store e vais ao Shatter, o jogo está completo, se anuncias tudo, ele verifica se tens o Netflix instalado no telemóvel, ele é no background, ele não vês nada e ele aparece a tua continha lá no canto da Netflix. Podes até escolher o utilizador, se tiveres vários utilizadores.
Ainda bem que me diz isso.
E é ali que ele faz o save da cena.
Mas como é que chama
o Shatter?
Shatter
com dois T's. E eu comprei a banda sonora no site desses gajos. Esses gajos estão sempre a fazer bandas sonoras de vários jogos. Nem foi Bandcamp, não foi Spotify. Este é tão bom. Eu fui ao site deles e paguei pelos waves.
Que a Netflix tem jogos. Eu devia despertar se eles fizeram alguma coisa diferente com isso.
Também existe para Android, já agora. O Shatter remastered para iOS e Android.
Cool. Já vou buscar isso.
Boa. Wilson, obrigado. Boa dica. Vou ouvir este. Até se calhar vou já ouvir agora daqui a pouco.
Shatter remastered. Aqui está ele. Na Netflix. Em Android.
Que nice.
Vou sacar.
É isso. Obrigado a todos. Foi muito agradável.
Obrigado.
Pessoal que está a ouvir, deixem comentários e correções se fizemos alguma bacurada ou se tiverem alguma coisa fixe para dizer e cómica. Acho que é isso, não é? Para a semana estamos de volta. Quem é que está na cadeira rotativa para a semana? É a Ana Tosta.
Ana Tosta.
Beijinhos a todos, até à próxima quinta. Mantenham o cu da estaladiça. Beijinhos.